Oh, Zé, faz lá aí um café, se faz favor. Olha, são dois. Obrigado. Senhor Ruben, bem-vindos a mais um episódio, número 50.
Número 50, hein? Isto foi...
Isto já é, sim, já é muito. E quero desde já agradecer o apoio à Mnuts. Para quem não sabe, a Mnuts está a apoiar o podcast e se quiserem usufruir dos produtos da empresa, podem ir ao website mnut.pt e usar o código CONVERSAS10, porque assim também estão a apoiar o podcast. E nós hoje de manhã até experimentámos manteiga de amendoim.
É verdade, manteiga de amendoim e pasta de caju. Uhum. Devemos dizer que muito bom, muito
sim,
bom. Conversas isto... 10. Conversas 10 acho que é um bom código para usarem, porque eu também vou fazer a minha encomenda.
Sim, isto é daquelas coisas, parecemos uns sellouts, mas é tal coisa, é algo que nós consumimos, até eles têm barritas, que nós usamos muitas vezes nos casamentos.
Exato.
Então é algo que podemos comprar, para precisamos de usufruir para nós, e desta forma também estamos a apoiar o podcast, apoiar uma marca portuguesa, que é sempre bom também. Por isso, não se esqueçam, imnet.pt, Conversas 10 é o código promocional.
Sem dúvida, as barritas são salva-vidas durante os dias de casamentos, não é?
Sim, porque, e também, hoje não quero falar muito de casamentos, para as pessoas depois também não dizerem que falamos sempre de casamentos.
Só falam de casamentos.
Mas é verdade, nos casamentos então, durante o dia às vezes não temos forma de comer algo ou alguma refeição, então uma barrita salva-nos mesmo a vida.
É verdade.
Hoje o tema vai ser, como já deves ter visto o ouvinte, dicas que gostaria de ter ouvido quando comecei. Eu já comecei há algum tempo, como o Ruben, tu dizes, eu sou velho, mas...
Tu és muito velho.
mas nós estamos sempre a aprender, é daquelas coisas que uma pessoa não deixa de estar sempre a aprender, coisas novas, e há coisas que parece que não mudam, porque eu ao longo dos anos vou vendo, vou experimentando, desde novas técnicas, lidando com as pessoas também, e vou vendo que posso melhorar certos aspectos, não só fotograficamente, mas também ao lidar literalmente com as pessoas. Eu acho que era importante falarmos sobre isso hoje, não só para aquelas pessoas que estão a começar, mas também já estão há alguns anos no mercado. E o que eu queria começar mesmo é dizer que nós não somos especiais.
Não somos, não somos. Mas também voltando um bocadinho àquilo que tu dizes atrás, lá está, és velho, não há como negar, és um gajo velho. Mas eu faço ideia, eu vejo hoje em dia tudo tão mais disponível às pessoas que começam, não é? YouTubes, montes de pessoal com trabalho bom a fazer workshops, one-to-ones, tudo isso. Eu nasci na fotografia, por assim dizer, um bocadinho depois de ti, e já não havia tanta coisa como há hoje. Eu não quero imaginar como é que foi quando tu começaste, o que é que havia, livros, aquelas fotografias para totó, aqueles Sim. livros mais... Pronto, hoje em dia, lá está, é tão mais acessível, é tão mais... Não digo que seja fácil, porque também a evolução vem com outros desafios, não é?
Uhum.
Por exemplo, um deles é o marketing nas redes sociais, seja o que for, é um grande desafio. Mas pronto, há coisas muito mais facilitadas e claro, na tua altura deve ter sido muito mais difícil do que é hoje para um miúdo que começa e que consegue ter aulas em todo lado e, enfim, há muito mais opções, claro que podia haver mais e melhores, mas, epá, não tem nada a ver com o que era se calhar há 10 anos atrás, não é?
Sim, e quem está a ouvir isto, eu sei que há pessoas também mais velhas que eu que ouvem isto, por isso eu não sou velho, né? Mas ao fazer isto há 10 anos, eu sei que há pessoas que ouvem que fazem fotografia há muitos mais anos que eu, sente-se uma grande diferença, como tu disseste, na altura o YouTube não era nada o que é hoje. Havia pequenos vídeos de como é que se faz isto, normalmente era edições até muito virado para o Photoshop, havia muito pouco Lightroom. Havia muitas poucas reviews, por exemplo, ou recomendações, como quiserem dizer, de lentes, câmaras, hoje em dia é o pontapé, fora workshops online, que agora também com o Covid há imensos, presenciais, workshops havia, mas era poucos, e não havia informação cá hoje em dia devido à internet também, porque pronto, na altura havia internet, mas não é o que é hoje em dia, era o tempo do MySpace, do Wi-Fi, etc. E nessa altura... Para termos a informação ou alguma formação de fotografia, era mesmo juntarmos um fotógrafo ou fotógrafa, ir fazer workshops e tal coisa, tentar descobrir onde é que eles existiam, ou ir por uma escola privada. Por exemplo, na altura, eu até quase fiz um workshop de vídeo, não cheguei a terminá-lo, sou daqueles, pronto. Foi porque... Twitter. Sim, mas sim, foi na ETIC, já havia, por exemplo, a ETIC tanto no Algarve como também em Lisboa. Há o IFP, acho que estou a dizer bem o nome.
Sim, Instituto Português de Fotografia.
Fotografia, sim. O IAD também, há várias
não
instituições.
Não é IFP, na verdade, é IPF.
IPF, sim. IFP, sim, desculpa, IPF, GAF. O IAD também. Arco, também já tive aqui convidados que falaram da Arco.
Exato, exato.
Mas eu acho, pelo menos falo por mim, quando alguém está a começar na área da fotografia e não tem, pronto, não sabe que essas escolas existem ou essas instituições, e voltando àquilo que eu disse, nós não somos especiais, é só pelo facto, quando nós começamos, ou mesmo quando já estamos alguns anos no mercado, nós começamos a fotografar e pensamos que já somos alguém, que as pessoas vão nos contratar porque somos, ou que eu sou o Ricardo, ou tu és o Ruben, ou é a Maria, é o João. Sinceramente, as pessoas contratam-nos porque precisam de um serviço. Eu acho que é importante também falar sobre isso, porque às vezes nós estamos muitas vezes na nossa bolha, pensamos que somos especiais, mas sinceramente não somos.
Não somos todo. Especialmente quando estás a começar a relação com o teu cliente, ou com o teu possível cliente, não é nada especial. É a mesma coisa que irmos a primeira vez a um cabeleireiro, é exatamente igual. Nós vamos com receio, vamos com alguma apreensão, vamos ver o que é que dá. E só se calhar a partir desse primeiro confronto inicial, por assim dizer, dessa primeira experiência, que vamos fidelizar ou não o cliente, ou se calhar até não fidelizamos, mas eventualmente imaginamos que o cliente faz 5 sessões por mês, se calhar vai fazer 3 contigo numa fase inicial. Pronto, não somos especiais, não há, acho que quem pensa assim, pronto, enfim, também há de já ter mercado para se sentir especial, não é? E claro que há pessoas que são fantásticas naquilo que fazem, mas mesmo assim acho que o intuito e mesmo a situação que estamos a viver hoje mostrou-nos que não somos nada especiais, que qualquer coisa pode nos derrubar. Claro que a mensagem não é essa, a mensagem é conseguirmos sempre superar isto tudo, mas lá está, um cliente quando nos contrata não é o Ruben, não é o Ricardo, eles precisam mesmo é de um fotógrafo, precisam de alguém que lhes presta aquele serviço que eles precisam, não é? E a partir daí, talvez sim, venhas conseguir construir aquela relação com o cliente.
Também.
O nome, sim, já tiveste aqui uma convidada que falou muito sobre a marca pessoal, e claro que isso é importante, e se calhar a partir dessa marca pessoal que tu vais criando é que a pessoa te vai contratar o teu serviço. Mas se calhar, e se a relação correr bem, não é? E porque nem tudo está ao nosso... Está no nosso controle, uma sessão correr bem ou mal, um casamento correr bem ou mal, há mínimos tempos de fazer para as coisas correr bem, mas há outras coisas que não está no nosso controle. Talvez a partir daí sim a tua marca pessoal mesmo entre em jogo e a pessoa diga, não, eu preciso mesmo do Ricardo, estou à procura daquele registro, não me preocupo, sei que estou descansada com o Ricardo, que ele vai entregar, que ele não vai falhar, que ele tem todos os pormenores que eu preciso, não preciso andar atrás dele o dia todo a dizer, Ricardo, preciso de um pormenor, Ricardo, preciso de pessoas. E aí sim, é especial para aquele cliente. Aí talvez seja especial, não é que isto seja uma palavra que, não vou dizer isto a todo lado aos meus clientes, olha, eu sou especial para ti, não sou? Não, é um bocado autista. Mas aí sim tornas-te especial para o cliente na medida em que ele já precisa de ti e não de um fotógrafo qualquer.
Mas isso vai com outro tema que íamos debater hoje, que é o facto de termos de criar um desejo emocional e não racional. Porque as pessoas, principalmente, pronto, bater no ceguinho, casamentos, mas também noutras sessões, até fora dos casamentos, as pessoas quando contratam um profissional muito da área da fotografia ou até de vídeo, se gostarem mesmo do trabalho, é aquele desejo emocional porque as pessoas querem mesmo aquela pessoa. Aí sim, é tal coisa, já somos especiais, mas quero tocar neste ponto novamente que não somos ao mesmo tempo, se calhar isto é contraditório,
Eu acho que talvez não especiais, mas somos substituíveis.
Sim, porque eu só quero dizer isto, que é o facto, agora também com o Covid, isto aconteceu imenso, que foi o facto de eu não estar disponível em certas datas, que os casais mudavam as datas, no, nos casamentos, e acho piada falar só de casamentos, e disse que não ia falar. Mas para resumir, eu não estava disponível, eles disseram mesmo: Ricardo, tu és a única pessoa que não está disponível, nós vamos ter de arranjar outro fotógrafo. E isso aconteceu com colegas, falei com vários colegas, e colegas que ganham prémios, são falados lá fora, etc, etc. Os casais diziam a mesma coisa: opá, infelizmente nós queríamos mesmo vocês, queríamos mesmo a ti no nosso dia, mas vocês não podem, não vamos mudar o nosso dia inteiro só por ti.
Sim, especialmente com datas únicas isso acontece muito.
Sim.
Agora, se falarmos, por exemplo, para não falar dos casamentos, se calhar de uma restauração, sim, aí se calhar já há uma facilidade em mudar datas, em arranjar as coisas de maneira a que, ok, nós precisamos do Ricardo cá, nós vamos mudar a data. E isto acontece contigo, acontece comigo. E as pessoas fazem esse esforço. Agora, claro que na área dos casamentos, especialmente com essas alterações todas, somos substituíveis, apesar da ligação às vezes emocional que criamos com os casais. Nós, as pessoas às vezes não têm noção, e para quem nunca passou pelo processo de marcar um casamento a nível de fotografia, trocamos montes de e-mails antes de uma reunião, temos uma reunião muitas das vezes, agora com o Covid não, mas presencial, tomamos um café, há quem fica até às vezes a jantar com os noivos, porque acontece das pessoas darem-se tão bem que isso acontece. Então, há uma parte muito emocional ali, uma ligação muito forte. Muitas vezes faz-se uma sessão de noivado mesmo para quebrar aquele gelo. Mas isso não quer dizer que, no caso de uma fatalidade, não sejamos trocados. Porque, enfim, lá está. Eles precisam mesmo é de um serviço de quem capta as memórias daquele dia. Aí, claro que nós não somos especiais.
Sim, até mesmo, e tu disseste bem, noutras áreas é mais fácil, ou seja, nas áreas fora dos eventos, para englobar todos os eventos, é mais fácil os clientes, se calhar, mudarem a data ou algo do género para nós fazermos trabalhos. Como disseste, já aconteceu a ti, também já aconteceu a mim, na área da restauração. Sessões de família, às vezes também acontece, mas também pode acontecer casais que querem mesmo, ou até modelos, aquelas sessões só com uma pessoa, querem mesmo naquela data específica, por alguma razão, precisam das timings, fotos, ou assim, ou estão de viagem, seja o que for, e nós dizemos, epá, não conseguimos, não conseguem no outro dia, e eles dizem que não, e é tal coisa. É por isso que gosto de bater nesta tecla, só para pôr todos nós, fotógrafos e até videógrafos, com os pés bem assentes no chão e relembrar, nós não somos especiais, nós estamos a prestar um serviço. Eu sei que isto se calhar é duro às vezes de ouvir, mas é verdade, eu gosto de dizer estas coisas porque podemos ganhar prémios, podemos ser reconhecidos por fazer certos projetos, seja o que for. Acho que é bom também manter os pés assentes na terra, que somos prestadores de serviços, porque às vezes também esquecemos disso, somos artistas, é verdade, mas pá, até não somos nenhum Bansky, ou seja o que for.
Banksy, sim,
pronto, desculpa estes nomes, mas pronto, ir para a frente é mesmo isso. Eu acho que é importante pensarmos nisso.
Eu acho que isto acontece, desculpa interromper,
não, força,
porque há muita gente boa dentro da área.
Sim,
isto acontece por causa disso, porque se fôssemos todos medianos, estivéssemos todos no mesmo nível, ou se houvesse poucas pessoas a fotografar e a filmar, aí sim era especial. Lá está, o Banksy é especial porque tem uma arte própria, não é? O Ronaldo é especial porque realmente é muito bom acima da média.
Uhum.
Claro que temos pessoal acima da média em Portugal, mas mesmo esses, se não puderem, opa, que remédio têm as pessoas de ter de contratar outra pessoa, não é?
Claro.
Nós não temos um contrato, especialmente a maior parte do pessoal que fotografa é freelancer, não é? Então não estamos exclusivos a ninguém, especialmente a noivos ou a eventos e empresas. Por isso acontece de sermos substituídos, mas isto vem muito, lá está, de a nossa área ser muito, muito boa, cheia de bons profissionais e muito competitiva.
Sim, sim. E depois é tal coisa, nós, ao vender o nosso peixe, esta expressão eu já usei várias vezes no podcast. Que é
tu és de olhão.
Yeah.
Estás sempre a vender peixe.
Pá, fogo, eu queria dar aquela ideia que sou de Faro e tu logo a estragar.
Opa, mas olhão é fixe.
Olhão é fixe. É tal coisa, é criar aquele desejo emocional às pessoas também. E acho que esta mensagem também, para tornar a mensagem mais positiva, é bom dizer aqui para quem está a ouvir. Porque mesmo quem está a começar, se conseguir criar esse desejo emocional, é mesmo muito bom. Porque as pessoas, novamente, eu também estou a bater no ceguinho quando falo de prémios, não estou a desvalorizar, mas quando falamos, seja prémios ou o pessoal está no topo, muitas vezes quando estamos a começar, principalmente nessa altura, olhamos para cima e pensamos, fogo, porquê é que não tenho tanto trabalho? Porquê é que eu não consigo chegar onde aquelas pessoas estão? Eu acho que isso é uma maneira errada de pensar, porque até aqui no podcast, eu comecei mesmo com um microfone de mão, um gravador de mão, depois passei para outro microfone, agora já tenho microfones melhores, até estás aqui a gravar comigo em casa, porque vamos fazer um casamento e fizemos teste de Covid.
Testados,
é
atenção.
Isso, é atenção, fizemos teste.
Isto agora é negativos. Todos os fins de semana com a torneira de cá para dentro.
E temos o relatório e tudo. Eu acho que é importante também falar sobre isso, que é o facto de os nossos casais, nossos clientes, desculpem, eu vou sempre bater na tecla dos casamentos. Os nossos clientes não querem saber se estamos a começar, que máquina é que utilizamos. Eu não me lembro a última vez que alguém me perguntou, quando eu fui fazer um trabalho para restauração, evento, seja o que for, Ricardo, câmara é que usas? Não perguntam. Às vezes podem perguntar quando estou a fazer o trabalho, por curiosidade.
É por conversa da chacha, para dizer que tem alguma coisa para falar com o fotógrafo.
Mas de resto não há nada. Eles não perguntam isso para marcar o trabalho ou não vão dizer, olha, tens uma Nikon Z6, então, olha, em vez de darmos 200, vamos pagar 100.
Não. Ah, investiste 10 mil euros em material. Ah, então já vales 1000 em vez de 500, vá. Ah pá, não, isso lá está. São coisas que nós temos de ter em atenção quando fazemos um orçamento, por exemplo, e já está a mudar aqui um bocadinho o rumo da conversa, mas temos de ter atenção a isso quando fazemos o orçamento, mas que na verdade para o cliente não interessa. Ele tem é que ter...
É amendoim. Huh? I am nuts. É amendoim. Não? Ok, desculpa.
Badum.
Ok. Força.
Já não sei o que estava a dizer. Mas lá está. Ele quer é que o produto final... Cumpra aquilo que ele precisa. Sim. Seja a foto de um prato, seja a foto de um noivo, seja a recordação de um dia, de um aniversário, seja do que for. Ele não quer saber se tu tiras com uma Z6, com uma A7 III, com uma Mark
uma
4,
R, claro.
Uma R, uma R5. Não importa.
Fuji, não podemos esquecer. E das sim, duas Fuji. Pessoas também que ouvem um podcast e usam Pentax e Olympus também.
Pentax e Olympus? Pentax ainda existe?
Existe.
Desculpa.
Mas é isso, e depois também falar sobre o... Mas isso é uma boa dica e também juntar ao facto de eu ver muitas pessoas... Eu falei isto nos primeiros episódios do podcast, em que falava sozinho e partilhava algumas dicas, em que mencionei que não devemos reclamar. Isto é outra dica que eu gostava de ter também... Pronto, ter sabido. É assim que se diz, não é? Ter sabido?
Não.
Não. Isto de português, é ter conhecimento, vá, ter esse conhecimento, não falar mal, não é falar mal, mas quando falar com... Quando falo com os clientes, ou quando falava com os clientes, às vezes eles vinham e diziam esse preço é muito elevado, então se fizeres por metade, ou seja o que for, ou tirarem 50 euros, quando seu caso tirarem 10 ou 20 euros. E eu reclamava logo, dizia, não, o trabalho que eu faço é X, porque tem câmaras Y, gastei 10 mil euros, ou seja o que for, né? E eu acho que isso é... Não interessa, o cliente não...
E eles dizem-te assim.
Boa,
tá
fixe.
Bem.
Eles fazem um fixe. Acho que isso não acrescenta valor. Eu acho que nós temos de mostrar é valor no nosso trabalho e também vender. Normalmente, vender é difícil, mas é tentar vender o lado emocional. Eu sei que certos trabalhos é difícil, mas, novamente, como tu disseste, tivemos aqui uma pessoa que foi a Ana Martins a falar sobre a marca pessoal. Isso ajuda imenso, mesmo com empresas grandes. Se uma pessoa tem uma empresa grande, falar com os clientes, de certeza que há uma ligação. E eu acho que nunca disse isto aqui no podcast. Quando eu trabalhei no Canadá, trabalhei com uma empresa em que o dono da empresa... era um mau fotógrafo, até ele admitia mesmo, ele dizia, eu não sou um grande fotógrafo, tenho bom equipamento, mas tiro fotos, pronto, para
normais.
Fazer rascar, normais, mas ele era um vendedor nato, era ridículo, e além de ser um vendedor nato, ele sabia falar com as pessoas, sabia lidar, e as pessoas gostavam dele, era uma coisa incrível, e eu aprendi imenso isso com ele, que ele falava com as pessoas como fossem amigos, as pessoas entravam no estúdio, era logo, então, como é que estão, está tudo bem, ele não começava logo a dizer, olha, está aqui o meu pressário, custa X, Y, não, começar logo assim, opá, as pessoas depois vão comparar os folhetos como fosse do Pingo Doce com o do Continente, como do Auchan. não vale a pena fazer isso. Acho que é importante sempre criar este valor emocional. Sei que isto a falar é fácil, mas tentar, quando estamos a mostrar o nosso trabalho e dizer porque é que fazemos isto, que eles vão gostar da experiência, que vai ser um prazer trabalhar com aquela pessoa. E quando estou a dizer isto, nós temos que ser honestos, não é? Falar com as pessoas, dizer esta lenga-lenga e parecer que estamos a ser falsos.
E depois no dia não ser nada disso, não é?
Sim, e até no dia, por exemplo, aquela parte que estávamos a falar em que as pessoas às vezes nas sessões falam, perguntam-nos que material que nós usamos, nós podemos dizer que às vezes elas fazem essas perguntas para fazer conversa e nós podemos responder e depois também metermos com eles, perguntar então, tiras fotos.
Sim, brincar é a solução. Sim,
sim,
eu pergunto sempre quando me perguntam qual é a minha máquina, eu digo, então mas porquê? Dás uns toques na fotografia, sei lá, mas gostas de fotografia? E as pessoas dizem, ah sim, gosto, tenho uma máquina lá em casa, ou assim, qualquer coisa, opa. E entramos por aí, acaba por ser também não só um quebra-gelo para a pessoa como para nós, não é? Que estamos ali a fotografar e acabamos às vezes, se calhar, por não conhecer ninguém, ou conhecemos duas ou três pessoas, mas é isso, não... O ser negativo é mau, é sempre mau, não é? Eu sofro um bocadinho com isto, porque acabo por ser um bocadinho pessimista por natureza, e às vezes tenho que me controlar muito para, ok, deixa o pessimismo de lado, vamos ser positivos, porque na verdade eu sei que vai correr bem, porque tenho capacidades para fazer isto, mas tu tiveste cá também a Adriana, e a Adriana, apesar de ser iniciante quase nisto, não é? Uhum. Tua formanda e é iniciante. Ela disse uma coisa que é toda a gente devia ter passado pelo atendimento ao público para andar nisto, para saber como é que se lida com pessoas, lidar com as pessoas, e lá está, isso é um dos desafios que vem já ao longo do tempo. Antes as pessoas se calhar eram mais brutas e todos eram brutos e não interessa, mas hoje em dia as pessoas requerem uma atenção especial, requerem um modo de falar se calhar especial, e não digo um modo de falar, mas é a mesma maneira como as tratam. E isso é das coisas mais importantes que nós temos, caso queiram fazer da fotografia ao vosso negócio, seja ele de fim de semana ou não, é falar com as pessoas. Nós atendemos o público todos os dias. Mandar um mail é atender o público. Atender uma chamada é fazer atendimento ao público. E isso é muito importante. Eu também passei 3, 4 anos por atendimento ao público antes de ser fotógrafo, e enquanto era fotógrafo. E isso é uma mensagem, epá, quem tiver a oportunidade, eu sei que não é o emprego de sonho, estar na caixa do Auchan ou estar no café do Zé, epá, mas é muito importante essa experiência.
Sim, e depois é o facto de ter essa experiência, lidar com as pessoas e saber usar isso também a nosso favor. E claro, podemos tocar na parte do networking. Tu estás aqui comigo... E tu viste que ontem, até podemos falar sobre isto, quando o podcast sair já, este episódio sair já não vai ser ontem, mas não interessa, eu fui fazer um trabalho e tu viste, foi graças a um contacto, foi networking. E isso ajuda imenso. E também como é que eu consigo criar esse networking? Porque há aquela confiança, há aquele primeiro desejo emocional, há também o facto das pessoas confiarem. Se eu fosse uma pessoa bruta que quando falassem comigo eu dizia, ah, o meu valor é X e se não queres não faço, ou pá, não cria empatia com as pessoas. Nós temos que mostrar que estamos a trabalhar, que corre tudo bem, mostrar que o nosso trabalho vale o que vale, mas não precisamos estar a explicar às pessoas que usamos câmera X e pá. Eu estou a bater nesta tecla porque às vezes eu vejo muitas pessoas a falar sobre isto, a dizer que, ah, não me dão valor ao meu trabalho. Nós já temos de mostrar que o nosso trabalho vale X ou vale Y.
Desde o primeiro e-mail. Desde o primeiro contacto até ao último.
Porque, falando de contactos, por exemplo, isto vai depender, como é óbvio, de trabalho para trabalho, tentar logo falar com as pessoas. Tu sabes que eu faço muito isto e eu gosto de fazer, que é o facto de falar com as pessoas ao telefone ou à videochamada. Eu acho que isso é muito importante, porque dessa forma as pessoas têm logo uma ligação diferente connosco. Enviaram uma mensagem por WhatsApp ou pelo Instagram, é seguro, é verdade, funciona às vezes, é verdade, mas
é
não há aquela ligação.
Impessoal.
É muito impessoal, é. As pessoas às vezes pensam, ah, mas o Instagram é pessoal. Sim e não, porque se no nosso Instagram tiver só fotos dos nossos trabalhos, seja restauração, seja o que for, muitos de nós não mostram a nossa cara, por isso logo aí não há essa ligação. Mesmo aqueles que mostram, se nós falarmos com a pessoa ao telefone, conseguimos logo criar aquela vibe, aquela amizade com a pessoa, e isso ajuda imenso, seja que trabalho for. E por acaso nesse episódio com a Adriana eu disse algo que eu agora quero ir atrás e vou dizer de forma diferente. Foi o facto de eu mencionar que quem faz fotojornalismo não lida tanto com as pessoas. porque pronto, chega lá à frente, tira só as fotos, mas eu cometi esse erro porque depois também usei o exemplo da comida, que as pessoas não lidavam com, pronto, não falam com a comida, mas falam com o chefe, seja o que for, mas no fotojornalismo é a mesma coisa, eles têm de falar com o editor, com
toda a redação, quase.
Sim, é tal coisa, há sempre alguém que temos de falar. Quando eu ouço colegas dizer, ah, eu não gosto de fazer, seja retratos, seja o que for, porque não tenho a lidar com pessoas, nós todos temos de lidar com pessoas, nós vendemos para pessoas, nós não fazemos uma ação e vamos dar um robô, pá.
Exato.
Não funciona assim.
Sim, mesmo que trabalhes com uma grande marca, em que, imaginando agora, isto acontece no Covid, enviam-te os produtos para casa. Eu fiz uma sessão dessas, eu estive constantemente em contacto com a rapariga do marketing, por exemplo.
Sim, e porque nós temos de estar em contacto, seja por uma grande superfície, uma grande empresa, seja na restauração, seja fotojornalismo, seja o que for, nós precisamos mesmo estar em contacto com as pessoas. E eu acho que isso é mesmo muito importante, passar essa mensagem aqui, porque nós, ao estarmos em contacto com as pessoas, podemos utilizar isso também ao nosso favor, que é o networking. E ao as pessoas nos conhecerem...
Conhecerem.
É, ouviste? Eu também parei. Conhecerem. Isto é o sotaque. Agora estava a fazer um sotaque muito estranho.
Yeah. Tu és tão mau com sotaques, mano.
É pá, esquece. Mas. E tu és um mau sotaque com conversas super intensas.
Intensas e vem conhecerem.
Mas sim, opa, mas falando de networking, opa, eu acho que é mesmo muito, muito importante. Eu posso dizer que para mim, se calhar 50% do meu trabalho, ou se calhar talvez mais, vem de networking. E tu estás aqui comigo há 2 dias, porque fomos fazer um trabalho juntos, e tu viste isso, desde e-mails que eu recebi, chamadas, e como é óbvio, tive a sorte, entre aspas, quando estavas cá, também veres isso, porque às vezes pode acontecer, como é óbvio, uma semana não ter tanto...
Claro, normal.
Tantas solicitações. Epá, hoje está complicado. Solicitações. É porque é de manhã e estamos a gravar de manhã.
E vamos ter um casamento
a seguir. Sim. Mas sim, quando acontece, é tal coisa. Tentamos saber como é que as pessoas... que trabalho é que é, falar com as pessoas, tornar também o trabalho. Não ser só... trabalho, claro que estamos ali a falar do trabalho, não vou estar a perguntar a uma pessoa de uma agência, ah, então, como está o do seu dia? Que lindo dia de sol. Não, mas tornar o pessoal, mostrar a minha personalidade quando estou a falar.
Porque isso acaba por ser até uma conversa impessoal, toda a gente tem.
Sim, é
toda a gente tem.
É sermos bem educados, falarmos com as pessoas e não é dizer, por exemplo, sei lá, uma ação ser 200 euros. Não é dizer, olha, ação é 200 euros. Ah, quanto é que faz para fotografar, sei lá, um prato, ou seja, for 200? Aí a pessoa fica, ok, pronto. Não, dizer, ah, é 200 euros, eu faço desta forma, já trabalhei com o cliente XPTO, de onde é que me encontrou, ou descobriu, seja o que for, onde é que arranjou o meu contacto, falar assim com a pessoa, tentar também puxar a conversa, e falar bem com as pessoas, desenvolver uma conversa. Isto é tão simples e parece que é óbvio,
mas é um bicho de sete cabeças.
Às vezes
é um bicho de sete cabeças, especialmente lá está, para quem não tem essa experiência, para quem acabou se calhar de sair de uma escola, de uma faculdade,
ou à vontade.
Na verdade estamos numa bolha. É uma bolha, acreditem, estar na escola, faculdade eu não posso dizer porque não cheguei a passar por lá, mas...
Burro.
É meio burro.
Estou a brincar.
Meio burro. Mas estamos numa bolha, vemos sempre as mesmas pessoas, os professores à partida são sempre os mesmos, lá está, de vez em quando lá aparece um gajo estranho que senta-se no fundo da sala, mas... Essa parte de falar é um bicho de sete cabeças para muitas pessoas que nunca tiveram de desenvolver uma conversa com um cliente. Tu... Na caixa de um supermercado, e isto é o exemplo que eu tenho mais, acabas por desenvolver essa ligação pessoal e a pessoa, e quantos nós é que não vamos à caixa daquela menina ou daquele menino, porque realmente gostamos da presença dele, gostamos da postura, gostamos da conversa que ele faz, não é inconveniente, mas sabe falar. É muito importante saber falar, mas não ser chato. Atenção.
É isso.
Por isso, é muito bom criar essa ligação, voltando às ligações, porque... A conversa, o saber atender é o que vai fazer
a diferença.
Tudo.
Sim.
Tudo.
É a mesma coisa com um café. Isso acontece N vezes. Eu ir a um café ou mesmo um restaurante, se eu for mal atendido, a comida pode ter sido brutal.
Exato.
Mas não volto lá.
Nunca.
E não vou remendar. Se alguém perguntar, das duas uma, ou não respondo, ou faço aquele, epá, sabes aquele do...
Aquele, epá, a comida estava brutal, mas os atendimentos são mesmo maus.
Sim, e depois...
É a experiência
isso,
toda.
É, e a mensagem passa... E nós esquecemos que isso também passa na fotografia. Nós pensamos, e também se calhar vai algum noivo ou algum cliente pode ouvir isto, mas é verdade, nós às vezes pensamos que as pessoas, não digo que são burras, ou seja o que for, mas que as pessoas não entendem, ou que nós estamos a fazer as coisas, não percebem de fotografia. É verdade, às vezes as pessoas não percebem de fotografia, mas as pessoas são pessoas, sabem lidar, elas conseguem ver...
As pessoas sabem como é que gostam de ser tratadas, não é?
É isso que eu queria dizer. E tal coisa também, hoje em dia, nós também pensamos isso, que as pessoas não percebem de fotografia, mas somos bombardeados visualmente com tanta informação, com tanta imagem, que as pessoas cada vez têm mais noção.
Cada vez mais percebem, não é?
É,
e há
percebem.
Tanta coisa boa, há anúncios na televisão espetaculares já feitos de uma maneira cinematográfica tão boa.
Ganda
já
palavrão.
Não é?
Não, continua. Então... não, mas é... desculpa interromper, mas é isso. E... quando lidamos com os clientes, temos de ter atenção a isso, porque é a mesma coisa ir a um café ou a um restaurante, porque as pessoas sentem essa... a nossa vibe. Isto é aquela palavra mesmo, tipo, a ser culta, estás a ver?
Pô, tu és nossa... tu moras mesmo perto de Vila Moura, pá.
Isto é perto da praia.
Perto do Algarve.
Tipo, sim, perto do
Algarve. Perto
do Algarve.
Perto...
dentro do Algarve.
Dentro do Algarve.
Dentro do Algarve também é muito estranho dizer. Mas sim, é o facto de passarmos, novamente, vou usar essa palavra, porque é cool. Estás a ver? Sou, tipo... como os putos da escola, sou fixe. É passar a nossa vibe, mostrar como é que somos. E acho isso mesmo muito importante. Porque os clientes vão sentir isso, nós conseguimos mostrar a nossa personalidade. E quando estou a dizer isto, não é sermos parvos ou estar tipo a brincar, porque também há que haver profissionalismo nos nossos trabalhos, mas mostrar só um bocadinho como é que nós somos, como é que nós trabalhamos.
Sim, e há momentos para tudo, há momentos para tudo. Imaginando, tu podes ser superficial enquanto estás a fotografar um prato, imaginando, falando da restauração, ou quando estás a fotografar o palco num evento. Mas quando vens cá atrás e vês que a pessoa não está num momento de stress, porque também é preciso saber escolher esses momentos, lá está, e não ser chato, brincar um bocadinho e lá está, mostrar a tua parte pessoal, a tua parte
humana.
Não profissional,
sim.
Não é? Pá, mas se fosse uma pessoa má, também não vale a pena.
Sim,
não, estou a brincar.
E também falar com as pessoas, eu gosto muito de dar elogios quando... pronto, merece.
Quando vale a pena.
Sim. Também isto é importante passar, não sermos falsos, porque isso também é fácil de ver. Quando...
sim.
E eu reparo isso muito, voltando à parte quando vivi no estrangeiro, há uma frase inglesa que eu odeio. Digo mesmo aqui publicamente, que é good for you. Aquela de bom para ti. Isso irritava-me tanto quando as pessoas diziam isso. Imagina, eu dizia qualquer coisa, tipo, ah, o que é que fazes da vida? Ah, sou fotógrafo, por exemplo. Eles, oh, yeah. Good for you!
É
aquele
tipo
bom para ti.
Tipo bom para ti, eu não quero bem saber, mas olha, ainda bem.
A conversa. Tipo... e nós temos de ter cuidado também quando falamos, porque a forma que dizemos, a forma que lidamos com as pessoas, ou voltando à parte de lidar e falar com as pessoas, também se vê quando estamos a ser falsos ou ingênuos. Agarrando o exemplo da restauração, quando eu vejo um prato que
não sabe?
Sim, por exemplo, pá, um prato que eu não aprecio tanto, não digo nada. Fica lá, faço o meu trabalho. Mas quando vejo um prato, mas a loiça em si, que a loiça é brutal, ou o empratamento está brutal, eu digo, é pá, ganda prato. Olha, o prato é mesmo muito bonito para a fotografia.
Vai resultar mesmo bem.
Sim, vai resultar para a fotografia. E se resulta para a fotografia, para os olhos das pessoas vai resultar. Quando digo isso ao empregado, ou ao chefe, que às vezes também estão ao meu lado, para confirmar que está tudo ok.
Liberta-se logo
gerente,
aqueles nervos todos. Aquilo parece...
eles ficam contentes.
É.
E acaba a sessão num restaurante, eles felizes da vida, e eles dizem, é pá, a sessão correu bem. Eu, correu bem, eles ainda não viram as imagens, porque eu não faço tedra nem nada, não viram as imagens, já estão super contentes.
Sim,
eu acho
lá
que
está.
Isso
é muito importante quando dizes que ainda não saíste do local, eles ainda não viram nenhuma imagem e dizem que correu super bem. Isso também me acontece, por exemplo, a última vez que me aconteceu foi num batizado. A madrinha, quando me fui despedir das pessoas, disse, adorámos, correu tudo tão bem, obrigado pelo teu trabalho. E eu fiquei tipo, sim, mas ainda não vi nenhuma foto. E ela, mas correu tão bem. Lá está, isso é parte da nossa postura, da maneira como falamos com as pessoas, de sermos humanos também. Nas alturas temos de ser humanos e sermos os melhores profissionais possíveis na altura em que temos de o ser, não é?
Sim.
Mas lá está, o correr bem sem verem uma foto é brutal. Porque, a menos que as fotos saiam mesmo muito más, aí é que vais iludi-los, mas vai sempre ser à medida da expectativa das pessoas, e as pessoas vão adorar o teu trabalho no final.
E é um passo à palavra super importante.
Brutal.
Porque às vezes antes deles verem as fotos, já vão falar com os amigos, novamente agarrando o exemplo dos restaurantes, quando vamos ao restaurante corre mal, seja o serviço, seja o que for, já não vamos recomendar. Se alguém perguntar a essas pessoas, se calhar, conheces algum fotógrafo? Eles vão dizer, sim, conheço, o Ruben, esteve no batizado, sei lá, da minha sobrinha, seja o que for, ou fotografou no meu restaurante, e isso é o passo à palavra. Às vezes, não sei se isso já aconteceu às pessoas que vão ouvir este episódio, mas podemos fazer um trabalho, sei lá, restauração, porque estamos a bater aí, e recomendar-nos por um trabalho, seja um casamento, seja um fotojornalismo, seja o que for, pode acontecer. E aí depende de nós se queremos aceitar ou não, e até posso tocar noutro ponto, que é, podemos aceitar, podemos fazer os trabalhos, isto acho que é uma dica muito importante, mas publicar apenas aquilo que queremos. Vou dar aqui outro exemplo que aconteceu ontem, fiz uma sessão de retratos a uma senhora em que eu não vou publicar nada. Não tenho interesse. Ganhei o meu dinheiro, fiz a sessão, vou entregar as fotos, mas aquilo não é o meu público-alvo. Faço certos trabalhos para empresas, gosto de fazer, é interessante, é fora do registro que eu normalmente faço, mas não tenho interesse em publicar, porque não é esses trabalhos que eu quero arranjar. Eu acho que isto também é uma dica importante. No início, não acho mal quem está a começar a partilhar um pouco tudo, mas mesmo assim, quando queremos focar-nos numa área, acho que é mesmo muito importante mostrarmos trabalho dessa área.
Sim, sim, sem dúvida. Lá está. Isto, quem está a começar sofre um bocadinho com isto, porque é difícil escolher não publicar, e às vezes as fotos ficam realmente muito bonitas e são material bom para partilhar, mas eu sou um caso desses 90% do meu trabalho, se calhar eu não publico. 50% é capaz de ser por estupidez, a outra porque realmente não quero atrair mais esse trabalho. Não é que não me faça falta trabalhar ou que não me faça falta o dinheiro, não é nada disso, mas realmente aquilo que eu sempre disse, a partir do momento em que me encontrei, com aspas, na fotografia, foi que queria fazer casamentos, queria continuar na restauração, marketing, isso tudo. Pá, se calhar dispenso fazer, por exemplo, batizados, não é um trabalho que eu adoro fazer, pode ser um bocado polémico, mas é parecido aos casamentos, não tem nada a ver, não é um trabalho que eu próprio que eu adoro. Não adoro, por exemplo, fotografar em estúdio, não me peçam para fotografar em estúdio porque não sou a melhor pessoa, não lhes vou entregar um trabalho que eu acho que esteja à altura das expectativas, porque as pessoas às vezes olham para o meu trabalho e dizem, ganha as fotos e quer estúdio, mas queres uma coisa ou outra. Mas lá está, dizer não é complicado, especialmente dependendo da fase em que estamos na nossa vida, se precisamos trabalhar, se precisamos do dinheiro, se precisamos pôr pão na mesa, mas podemos escolher aquilo que partilhamos. Lá está a parte do marketing, do marketing que eu falei no início. O escolher não partilhar pode ser bom, pode ser mau, é um pau com dois bicos, mas se tu te queres especializar numa área em concreto, mais vale se calhar não partilhar.
Podemos partilhar nos Insta Stories, por exemplo. É o que eu faço.
Sim, uma coisa rápida, sim, que não fique tão marcante, como não seja tão marcante como estar no teu perfil, para toda a gente ver. Aquilo viu 24 horas, viram que tu estiveste a trabalhar.
Quem não viu, é isso.
Quem não viu, pá, olha.
E isso é importante dizer, pelo menos eu acho que é importante, porque praticamente todos os trabalhos que eu faço sempre uma Insta Story por duas razões. Primeiro, para mostrar que estou ocupado, estou a trabalhar. E depois para mostrar que posso fazer aquele trabalho. Mesmo seja algo que eu não queira fazer muito, mas mostro.
Pode
mas
aparecer.
É 24 horas, mas pode aparecer trabalhos similares. E isso ajuda-me imenso, porque as pessoas podem não reagir às histórias. Isto é outras coisas que podemos falar aqui também. Nós às vezes também, fotógrafos e também videógrafos, pensamos, ninguém faz gosto, ninguém está a reagir. As pessoas vêm.
As pessoas vêm.
Quantas vezes é que eu, tu, Ruben, ou a pessoa que está a ouvir isto, vamos ao Instagram, vemos mil e uma stories.
Eu sou horrível com isso.
Fotos, seja Instagram, Facebook, até TikToks, e não pomos nem gosto, nem comentamos, nem nada. E depois queremos que as pessoas façam. Novamente, não
somos especiais. A minha namorada sofre com isso. Ruben, deste like na minha foto, eu. Viste a minha foto, eu. Vi. Não deste like, eu. Pois, olha, desculpa, assim, mas eu vi.
É daquelas situações, toda a gente faz isso. E não, novamente, nós não somos especiais, não podemos pensar que as pessoas vão pôr gosto porque tiramos a foto.
Porque
seja
é o Ricardo e o Ruben.
Sim, pode acontecer pôr em gosto, é verdade. Mas não é... Não quer dizer por não terem posto ou colocado, é mais fácil. É bendito, assim, desta forma. Até a palavra bendito, whatever. Avançando...
És tu.
Sim, sou eu. Avançando... só porque, só pelo facto das pessoas não terem posto gosto ou não terem reagido às Insta Stories, não quer dizer que não tenham visto. Acho que também é importante passar essa mensagem. E quando, nos trabalhos, de não mostrar os trabalhos que não queremos fazer, mostrar apenas aqueles que queremos fazer, podemos mostrar esses trabalhos também nas Insta Stories, voltando cá nesse assunto, porque passado 24 horas eles desaparecem.
Sim, não fica tão marcado.
Não fica tão marcado, é tranquilo. Agarrando nisso, também para avançar, o episódio também já vai longo, é o facto de às vezes não termos receio de dizer que não. Eu sei que isto é mais fácil dizer do que fazer, principalmente para alguém que está a começar, não é?
Uma pessoa
que está
a começar.
É assustador, e depois pensa, vou perder o trabalho, é aquele receio. Eu se calhar posso dizer isto porque, pronto, também tenho algum trabalho, algum volume, não tenho tanto como gostaria, mas tenho um bom volume de trabalho, e muitas vezes eu digo não. E quando eu digo não, não é recusar o trabalho, é, imagina, as pessoas chegam ao pé de mim, dizem, olha, isto aconteceu há pouco tempo, foi um cliente, pediu uma sessão e disse que era 200 euros. E o cliente depois disse, ah, não consegues fazer por 150? E o caso que aconteceu foi que o cliente disse, deu justificações, não vou estar aqui também para, pronto, não saber como é que foi, sim, não expor, mas começou a dar justificações, porque é que poderia ser menos, e que era benéfico para mim também, etc, etc. Eu disse que não, disse, peço desculpa, não, eu para fazer uma ação faço sempre este valor, para ser justo para ti e para todos os clientes, e se quiserem avançar na mesma, está a data, tá, eu estou disponível e é 200 euros. Não estive ali a dizer, ah, mas eu tirei curso na China, fiz em Itália,
sou
workshop.
Formador do...
Pá,
sei
formulador,
lá o quê.
Yeah. Não, as pessoas não interessam isso. Pá, é interessante, às vezes, para quebrar gelo, quando estamos a falar com alguém, com empresas, às vezes é interessante quando eu digo essas coisas, mas mesmo que alguém não tenha esse background, esse historial, isso também não vale a pena. É só mesmo dar aquele check às pessoas, dizer, olha, gostava muito de trabalhar convosco, ou fazer ação, seja o que for, pelo meu valor.
Estou disponível para...
Sim, estou disponível. Se quiserem avançar na mesma...
E se acabar por ser uma bola de neve, lá está, por causa do passa-palavra.
É.
Imagina que tu fazes-me uma sessão a mim e à minha namorada e cobras 150 euros. E eu tinha-te pedido, ah, Ricardo, faz lá por 100. E tu fazias, aceitavas, ok, e eu ia dizer ao Manel, olha, faz lá uma sessão com a Maria... Que o Ricardo leva 100 euros, opá, e é fixe, o trabalho é fixe, corre bem, ele é um gajo bacana.
Se chorares ali um bocadinho, ele faz por 100 ou se calhar ainda faz por menos.
Epá, e o teu isso vai uma bola de neve até chegar. O dizer que não é muito importante. Não, eu costumo dizer que eu não digo que não, eu digo que nin. Nin. Nem é não, nem é sim.
Sim.
Percebes? Eu digo que não, mas dou sempre a opção de, ou justifico o porquê do não. Nunca sou bruto de dizer não. Lá está, a parte do atendimento ao cliente é muito importante nessa parte também. Justificarmos o porquê, não com maneiras parvas, mas justificarmos o porquê do nosso valor. Não há, lá está, não vamos dizer que temos a máquina ou que somos isto ou que somos aquilo, mas é muito importante. Eu tive agora um projeto que tive de recusar e já estava com eles se calhar há 2-3 anos, porque realmente não tenho datas, não consigo, não é rentável para mim colocar outras pessoas, mesmo não há datas, não há hipótese sequer de nós conseguirmos fazer o trabalho, é um projeto demasiado extenso para nós conseguirmos acompanhar. E, opa, não deixei a porta fechada com a pessoa, aconteceu de depois fechar um casamento para um sítio em que a pessoa até gera o local e está tudo bem. E
amigos, brinca, na mesma.
Amigos na mesma, brincamos na mesma, mas realmente no que eu puder fazer para ajudar a pessoa, claro que vou fazer, até porque lá está, criei essa ligação emocional com a pessoa, foram 2 anos e tal de trabalho, mas não dá, tive que dizer não, porque não é humanamente possível, neste caso é a justificação.
Sim.
E isso é muito importante dizer não, mas também saber dizer não, e acho que essa é a parte mais difícil, mas que também vem com a experiência e vem com o passar do tempo de andarmos nisto, e lá está, vem muito da nossa educação, vem muito daquilo que já vivemos, mas o dizer não é super importante.
Sim, e depois é, como tu disseste, é a forma de dizer que não, não é estar logo a atacar a pessoa, ah, pensas que o quê? Que eu não valho este valor, ou seja, o que for.
Sim.
Pá, é ter um bocado também
noção.
É
mais barato, pede ao teu primo.
Sim, e nós podemos pensar nessas coisas que, pá, esta pessoa está...
Sim, claro.
Sim, esta pessoa está-me aqui a chorar por meia dúzia de tostões, entre aspas, mas nós temos que controlar isso, porque não faz sentido. É a mesma coisa que ir, novamente, a um café... Isso aconteceu, comprámos água, 2 águas e um gelado, pagámos 4 euros e águas
Man,
pequenas.
O que é que
águas...
passa no Algarve?
Opa, não sei, e aquilo nem era Vila Moura nem nada, mas pronto. é tal coisa, da próxima vez não voltamos lá, mas pronto, podíamos ter chegado lá e ter perguntado o valor, e se as pessoas tivessem dito o valor, se calhar dizíamos, então deixe estar, tipo, vamos embora. Pá, não há forma de agradar a todos, é tal coisa, o nosso valor é X, se as pessoas querem que nós façamos o trabalho, estes verbos, esquece.
E eu é que sou burro e não andei na faculdade.
Também não andei por isso. Se nós quisermos fazer os trabalhos, eu acho que também temos de dar valor ao nosso trabalho. E isto é sempre importante porque, como tu disseste, é uma bola de neve. E eu já vi isso acontecer com colegas e de outras situações, que é, nós dizemos um valor, sei lá, agarrando o exemplo que eu disse 200, a pessoa pediu para 150 e disse que não, e a pessoa pagou 200. A pessoa não se foi embora, não foi à procura. Porquê? Porque eu fui recomendado, novamente, networking, por uma pessoa. Então, essa pessoa...
olha que vale a pena, olha que vais ficar contente, estás descansado.
Porque é aquele valor emocional que é, se aquela pessoa recomendou-me, ok que ele está a pedir mais do que eu queria pagar, mas vou arriscar. Isto acontece muito com qualquer trabalho, seja uma sessão de família, de retrato, casamento, seja o que for. Depois é tal coisa, ao criar esta ligação com as pessoas, o valor emocional, não o racional, porque que se nós enviarmos só um pressário, novamente batendo nos pressários, e não tentarmos vender entre aspas, o valor emocional, ou mostrar, melhor dito, o nosso valor emocional também, porque nós lidamos com pessoas. É por isso que eu acho que é muito importante falar com as pessoas, ao telefone, videochamada, quando possível, até para as empresas. Às vezes recebo um e-mail de, tens disponibilidade para fazer um trabalho neste dia. Eu tento... encontrar-me pessoalmente, se for possível, se não fazer uma chamada ou videochamada. Isso tem resultado muito bem, porque, como eu disse, às vezes eles podem achar que o valor é caro, mas depois penso, se foi recomendado, ou mesmo não ter sido recomendado, se eu gosto da pessoa como é, de certeza vai correr bem. Mas se eu chegasse lá e era tipo um brutamontes que não sabia falar, se calhar a pessoa pensava, para já não estou a sentir aqui a vibe, novamente, aqui a vibe, uma ligação, um elo de ligação, e depois o valor também não me agrada, esquece lá isso.
Sim, e tu sabes, e eu acho que até já referiste aqui no podcast, que uma das maneiras mais eficazes de fecharmos os casamentos ou de falarmos com os noivos é não enviar logo um orçamento do género, toma lá aqui a tabela de preços, toma lá o menu, e sim fazer uma reunião com eles, lá está.
Sim, uma videochamada.
Ver o pressário, se calhar juntos, ajuda, para nós explicarmos também os preços, para explicarmos o porquê daquilo, não é? Isso é uma das maneiras mais eficazes, e tu acho que já chegaste a dizer aqui.
Capaz, ou aqui, ou no Clubhouse. É engraçado, eu disse no início, não íamos falar de casamentos, já tocámos várias vezes em casamentos, e podemos acabar a falar de casamentos também, azar. Eu disse que não ia falar, peço desculpa, mas isto se calhar dá para também outras áreas, mas neste momento vem à cabeça os casamentos, porque é algo que ambos fazemos, Ruben, e quero falar sobre o paradoxo da escolha. E o que é isto? Acho que tu não sabes bem o que é o paradoxo da escolha, mas o que é o facto de nós termos às vezes demasiada escolha, ou os clientes terem demasiada escolha, e não saberem o que escolher. Isto pode parecer um pouco... que não faz sentido, não é? Mas faz todo o sentido. Eu vou dar aqui o exemplo. Quem inventou esta teoria, ou quem descobriu esta teoria, como quiserem chamar, é um senhor, se calhar vou dizer um palavrão, mas é o Barry Schwartz, acho que é assim que se diz. Basicamente, o que nós temos de fazer é simplificar tudo. E porquê é que eu estou a tocar neste paradoxo da escolha? Porque muitas vezes nós queremos oferecer tudo, e quando estou a falar sobre isto vou agarrar nos packs dos casamentos, fazer mil e um packs, e isso confunde muitas pessoas. Até nas outras sessões, sessões de retrato, de maternidade, temos pack 1 até pack 5, há pessoas que têm pack diamante, prata, bronze, prateados, depois já há fotógrafos que é o Wood, o Shed, o...
Estás com algum problema com os meus packs?
Não, eu não tenho problemas com os nomes. Mas é tal coisa, o que eu quero dizer é que todos nós temos nomes diferentes.
Exato.
Eu sei que eu faço, por exemplo, com números, tu tens nomes, conheço colegas que têm nomes também, essa parte, cada um escolhe o que quer. Mas, primeiro, isso, se os clientes forem comparar, imagina, o meu trabalho com o teu, ou os pressários, seja o que for, porque eles comparam.
Sim.
Para já isso vai ser um...
Até os fotógrafos, quanto mais.
Sim, vai ser logo um bocadinho, um pouco confuso. Mas o que vai confundir mais é se tivermos muitos packs. E eu vou dizer porquê. Quem se calhar está a ouvir isto vai pensar, não, isso não faz sentido.
Não estás a dar a opção de escolha, não é?
Não estás a dar a opção de escolha. Mas o objetivo é esse.
É mesmo o contrário.
O paradoxo da escolha é mesmo isso. Porquê? Quando nós temos demasiada escolha, nós não escolhemos nada. Ou escolhemos algo e pensamos que escolhemos mal. Este senhor, um exemplo que ele dá muito é calças. Antigamente, este senhor já tem uma certa idade, acho que ele tem idade para ser nosso avô. Ele deu um exemplo de calças que antigamente, quando ele era jovem, ia comprar umas calças e só tinha basicamente uma opção. Era aquelas, ponto final, parágrafo. Hoje em dia, todos nós sabemos, fomos comprar calças, há mil e uma opções. Já não é só
em mil e uma lojas.
É isso, não é só ganga azul, há ganga toda a cor, que se queres ganga ou pronto, calças de outros tipos. Sim. O que é que acontece? Nós comentamos umas calças e ficamos a pensar, epá, gosto, mas se calhar as que estavam ali, se calhar ficavam melhor. Experimentamos outra, epá, não sei, se calhar vou experimentar outra. Experimentamos várias, não sei se isto já te aconteceu, e de certeza já aconteceu a algum ouvinte. Experimentamos tantas calças, quando digo calças pode ser roupa, seja o que for, e não levamos nada.
Sim, sim.
Porque pensamos, epá, isto não é para o meu corpo, não faz aquele fit, né? Tipo, não fica bem. Isso, acho que é importante falarmos também na fotografia. Quando falamos na fotografia, há alguns fotógrafos internacionais que eu já assisti a workshops que eles falam sobre isto, e em Portugal é muito raro falarmos sobre isto, que é do paradoxo da escolha. Porquê? Porque ao estarmos a dar muita opção aos casais, eles também se perdem. Eu tenho 3 packs, nisso sou aberto, não tenho qualquer problema de dizer, porque eu sei que estar a limitar para eles é mais fácil. Eu não faço isto também... Pode haver discórdia, porque eu não tenho packs por horas, sei que há fotógrafos que têm, etc. Cada um trabalha como quer. Eu não tenho também para limitar. Não tenho a dizer, pack X tem 8 horas, pack Y, vá, pack 1 tem 8 horas, pack 2 tem 12, o outro tem 15 horas.
Tem 15.
Depois, se quiseres o pack X, já vais ter 8 horas, álbum e prints. O pack Y tem...
ilimitado.
É que isso chega a um ponto que aquilo fica super confuso para os casais.
Claro.
E os casais depois pensam, epá, isto já está a ser uma confusão, eles já têm de lidar, eu estou a agarrar nos casamentos porque eles têm de lidar com muita coisa. Uhum. Sessões de família, às vezes, é mais simples fazer isso. Mas mesmo assim, menos
quantos
é mais.
Quantos orçamentos e quantos é que eles recebem e veem e analisam? E...
não só de fotografia, eles têm de falar com o pessoal de catering, que é o pessoal das quintas, têm de falar com os flores, com não, não sei o quê. Não,
às
sei
vezes
mais.
Falam que a quinta... e com o catering, porque
sim,
não
separado.
São iguais, não são a mesma coisa.
E se nós pensarmos, se nós conseguimos simplificar tudo, para eles é brutal. Quando eu falo com os meus casais, ou com os casais que marcam comigo, eles dizem isso, é pá, é super simples, não tentar escolher horas, não, é o dia inteiro. Depois, como é óbvio, há a limitação que não fique lá o dia todo, até 3 da manhã, ou seja o que for. Isso já são coisas mais específicas. Mas só isso, limitar a escolha deles, ter só 3 packs, para eles é super simples, é 1, 2 ou 3. E se formos a ver, quando nós vamos àqueles sites, desde Squarespace, galerias online e assim, eles também só têm 3 a 4 packs, se formos bem a pensar.
Sim, sim.
Porque eles limitam, porque eles sabem que nós vamos escolher mais ou menos o pack do meio, porque eles dizem que é o mais popular, sabes?
Exato.
Aquela coisa
do mais
popular. E isto é algo
top
que...
seller.
Que é psicológico. Diz?
Top seller.
É, e é mais. Isto é psicológico. Nós é que não temos essa noção e nós temos de usar isso também a nosso favor na fotografia, que é limitar a escolha das pessoas e dessa forma vamos conseguir fechar mais. E se calhar há pessoas que vão dizer, ah, não, eu tenho 1.001 packs e consigo fechar. Boa, fico super contente. Como os ingleses dizem,
for you.
Pode acontecer, mas pode acontecer e fico super contente. Às vezes eu recebo mensagem pessoal e digo mesmo, olha, fico super contente, parece que estou a ser, sabes, ingênuo ou falso, mas não, estou mesmo contente que as pessoas estejam a conseguir safar-se.
Claro que sim.
E há trabalho para todos, eu acredito nisso, mas conseguir ajudar, é por isso que este podcast também existe, se eu conseguir ajudar, isto é uma dica que eu acho mesmo muito importante. Se tiveres muitos packs, tira, põe 2 a 3, eu acho que 3 é mesmo aquele número
ideal. Eu cheguei
ideal.
A ter só um.
Só um?
Só um e o resto era add-ons. Sim. Pronto, acabei por chegar ao número dos 3 packs também. Mas sim, eu acho que é tão confuso nós termos de escolher entre, pá, coisas. Escolher coisas é confuso, na verdade, no geral, não é? Não é, não é só... E especialmente quando estamos a falar de orçamentos, batendo nos casamentos, e de orçamentos tão grandes, porque são valores grandes, não é? Engane-se quem acha que... cobrar 150 euros por um casamento é bom, não é? 150, 450, pronto, enfim. Seja o que for, não é bom para ninguém, nem para a pessoa que vai fazer o casamento, quanto mais. Nem para os noivos que vão receber um valor, umas fotografias correspondentes a esse valor. Mas é tão confuso escolher, seja o que for, nas nossas vidas. Se para nós é difícil escolher meias, lá está, porque tens tanta coisa, tens tanta escolha. Tu podes ir a tanta loja comprar meias... quanto mais, estamos a falar de valores que ascendem às centenas, aos milhares de euros, não é? Por isso, simplificar é sempre mais fácil, os noivos agradecem, para nós é muito mais fácil. Ah, o Ricardo, eu queria fazer o pack 6 contigo, queria contratar o pack 6, e tu ficas... pack 6, são 12, são 8, são ilimitadas.
Ficas logo
não
baralhado.
Sabes, não sabes. E as próprias pessoas não sabem bem o que é que estão a comprar, é tanta coisa. Se nós facilitarmos, nós conseguirmos ser um elo de facilidade para os noivos, porque é muito mais... complexo o pós de, por exemplo, escolher o catering, tem que ir lá comer, ver se gostam, se não gostam, dizer que sim, dizer que não. Pá, essa parte é muito mais complicada do que escolher um fotógrafo, o pós-contratar, não é? Porque nós depois ficamos à espera do dia do casamento, fazemos lá uma sessão, quando fazemos. Mas é muito importante nós conseguirmos também facilitar os noivos nessa escolha. Isso também faz parte do nosso negócio, porque se formos complicadinhos, pá, é que não vais dar.
E é tal coisa, se nós conseguirmos mostrar o nosso valor, ou não é valor, mas se conseguirmos mostrar como nós somos como pessoas, o tal efeito emocional, se nós conseguirmos mostrar esse lado, depois temos packs simples, simplificados.
Tudo facilita.
Sim, tudo facilita, porque assim as pessoas pensam, eu gosto deste fotógrafo ou desta fotógrafa. Escolher um pack com ele ou com ela é super simples. Porquê é que vou estar a ver o Zé Manel ou a Maria Joana? Não vale a pena.
Yeah.
Já tenho aqui, gostei da pessoa, houve uma ligação, os packs são simples de entender, é tudo super explícito e acho que isso ajuda. Isto, pronto, até digo aqui, sei que isto também é um pouco, se calhar vai causar discórdia, porque sei que há fotógrafos que incluem certas coisas ou não. Eu, por exemplo, eu deixei de colocar álbuns. Isso foi algo que eu deixei de colocar, porque às vezes o que acontecia também era... colocar um álbum e as pessoas diziam, ah, então como é que é esse pack sem um álbum? Ou acontecia isso várias vezes, era álbum e sessões. E o que eu faço, e tal coisa, isto vai depender de pessoa para pessoa,
claro.
Eu tenho só os serviços, ou seja, tenho o dia do casamento, ponto final de parágrafo. Tenho as horas do casamento, mais nada. Entrego as fotos numa galeria online, numa pen, mais nada. As pessoas, se quiserem um álbum, é tudo extra. Se quiserem uma sessão, é extra. Porque são dias à parte, são serviços ou produtos à parte. Claro que tem de vender esses serviços, mas é fora do serviço do casamento e fora do pack. Porque assim simplifica. Os packs é mesmo. O pack 1 é um fotógrafo, sou eu. Pack 2, dois fotógrafos. Pack 3, foto e vídeo, porque pronto, tenho uma parceria com um rapaz de vídeo. Só isto. É super simples de escolher. As pessoas chegam lá... eu falo com elas, normalmente faço uma chamada ou videochamada, não há aqui tipo um quebra-cabeças para escolher qualquer coisa. O que é que vocês querem? Um? Dois fotógrafos? Ou foto e vídeo? É a coisa mais simples. E claro que as pessoas perguntam, ah, e o álbum? O álbum é à parte. Se quiserem, podemos falar depois do casamento, ou se quiserem falar já, podemos falar, adiciona-se. Mas o que eu digo é, primeiro pagam o valor do casamento, falamos do casamento, depois vamos falar do álbum. Podem pagar logo-se também, não há problema, podemos vender logo, mas é tudo à parte. O pack é o pack. Eu acho que isto é importante porque se calhar pessoas estão a ouvir e se calhar já aconteceu de casais dizerem mesmo se tirarem um álbum se tem desconto.
Claro que
ou
sim.
Ou são. Muitas vezes, isto era um erro que eu cometia muitas vezes e falei isso com o meu colega de vídeo, que era na altura eu dizia muitas vezes, dizia não, quando comecei, oferecia muitas vezes uma sessão de amor, nesta parte dos casamentos. E o que é que acontecia? Havia casais que não queriam. Ou se eu fizesse um casamento com estrangeiros, que por acaso hoje vamos fazer com americanos, eles vêm da América.
Ah, não tem tempo para fazer a sessão, sim. Olha, podes tirar o valor referente à sessão.
E o que eu dizia às vezes, ah, mas a sessão é uma oferta. Muitas vezes gera. É por isso que eu deixo de oferecer. Primeiro, para me pensar, porquê que estou a oferecer? Para quê? Para ter conteúdo? Pá, não. Já não faz sentido. Já, pronto.
Sim.
No meu caso, já tenho conteúdo. Depois, estar a oferecer, ou depois estar a ouvir isso dos clientes que querem tirar a sessão, acho que nesse caso estamos a desvalorizar o nosso trabalho novamente. Eu acho que é importante termos esta noção de menos é mais na parte do paradoxo da escolha. E quem estiver a ouvir isto pode ver vídeos, há muitos vídeos no YouTube desse senhor, do Barry, ele a falar sobre isto. Acho que é super interessante mesmo tirar certas coisas na nossa fotografia quando damos orçamentos e estamos aqui a bater nos casamentos, e eu peço desculpa porque sei que há pessoas que não estão muito ligadas a essa área, mas se formos para outras áreas é a mesma coisa. Temos imensos colegas na área das sessões de família, gravidez, seja for, retratos, e também têm vários packs. Eu sei de colegas que têm 5, 6 packs. Na minha opinião, acho que isso...
Eu tenho um, é a sessão.
É isso.
Querem um álbum? Eu dou-vos o preço para um álbum.
é tal coisa, isto pode funcionar connosco, pode funcionar com alguns colegas, claro. Pode não funcionar com todos, mas isto é algo que eu estou a dizer aqui, não é que eu seja um guru ou seja o que for, porque não sou, é a minha experiência e a experiência falando também com outros colegas. E também fotógrafos internacionais,
fui a workshops, eles falaram. O podcast também tem servido muito para isso, para a partilha de conhecimento, partilha de experiências. E é para isso que está cá o podcast Conversas de Café, acho eu, acho que posso dizer isso. Tu é que és aqui o mastermind da coisa, mas sei que é para isso que serve o podcast e acho que, não sei se já falámos tudo ou não,
sim.
Mas para encerrar, lá está, são 50 episódios, eu já fiz isto no outro episódio, mas não consigo deixar de agradecer aquilo que tens feito. Estou mesmo muito orgulhoso por este projeto ter avançado, ter estar a correr tão bem. Tu és o único, acho que posso dizer o único podcast semanal de fotografia. Estás com apoios, tens a Mnet a ajudar-te, pá, acho isso brutal, as empresas portuguesas conseguirem também apoiar de alguma forma um projeto português para os portugueses, acho que é brutal, ainda por cima tem um bom produto, não estou a dizer isto por ser sellout, eu gostei mesmo muito.
Código Conversas 10.
Código Conversas 10. Mas é isso, Ricardo, acho que obrigado mais uma vez por isto acontecer, por ser um espaço. Eu hoje estou aqui presencialmente na tua casa a gravar o episódio, sim. O que é uma cena quase que era surreal, tipo, isto acontecer. Ainda bem que o acontece. Custou um bocadinho levar com o cotonete no nariz, mas teve que ser, e isto agora estamos testados todas as semanas. Mas é sempre bom não só partilhar esta mesa com um amigo que tu és, mas com uma pessoa que inspira tanto e tantos.
Olha, muito obrigado pelas palavras. Isto é daqueles momentos que começou depois. É aquele momento que as pessoas, que eu não sei depois do o que dizer, mas é isso que tu disseste também, o facto de querer inspirar, entreter as pessoas, passar aqui também ideias e as pessoas depois debaterem, seja com colegas, com mulher,
olha o que
marido.
É que aquele maluco disse,
sim,
lá no podcast.
Falem sobre os assuntos, que é mesmo muito importante. Isto é mesmo conversas de café, estamos aqui, estou a conversar contigo, falo com outras pessoas, trocamos ideias, opiniões, e eu acho que assim é que nós crescemos, porque muitas vezes temos conversas destas, literalmente em cafés, com alguns amigos mais chegados, e é bom passar isto para todos, porque há trabalho para todos, e hoje eu quis passar aqui algumas dicas, por isso é que trouxe este assunto. Acho que são algumas dicas importantes. Podíamos falar muito mais, mas isto já vai quase com uma hora, ou se calhar uma hora de conversa. E quero-te agradecer por estares aqui. Vamos fazer agora um casamento a seguir, temos de despachar-nos.
É verdade.
Mas é isso, e todos nós começamos do zero. E quero tocar neste ponto mesmo, já falei disto também em alguns episódios, mas estamos aqui no meu quarto, eu adorava, tu sabes, isto é algo que eu estou sempre a dizer, fogo, adorava ter um estúdio, porque nós comparamos o nosso trabalho. Eu comparo com outros podcasts que têm, pronto, nomes gigantes e com pessoas com grandes personalidades, e não se pode comparar. É a mesma coisa com a fotografia. Podemos estar a começar há meses, podemos estar no 1, 2, 3, 4, até 5 anos na fotografia. Pensem assim, se alguém vos está a contratar, se alguém está-vos a dar dinheiro para fazerem aquilo que vocês gostam...
Alguma coisa estão a fazer bem.
Alguma coisa estão a fazer bem. Isso é brutal. É verdade, não têm a lente XPTO, não têm a máquina XPTO, não têm o estúdio, ou seja o que for. Ou ainda não estão a trabalhar com aquele cliente que tanto querem. Mas calma, há tempo para tudo. E é isso que eu penso também. Eu quero... Por exemplo, agarrando o exemplo do podcast, para não falar só da parte da fotografia, que também acontece, como é óbvio, eu quero que isto cresça, tanto o podcast como a minha parte da empresa, mas é tudo passo a passo, não se
e
pode
não
querer...
ontem eu te disse, sim, calma, um dia vais ter um estúdio,
não
calma,
se pode
um
tudo.
Dia não vais precisar de mudar o quarto todo para ter dois microfones, empurrar a cama, opa... É mesmo assim, nós não começámos com uma R5, com uma Z7, nós começámos com uma máquina da treta. Pá, e tu já tens investido tanto na qualidade e acho que não há por onde pegar na qualidade, quer seja de áudio, seja do que for, seja dos convidados, tens tido convidados incríveis, mas, epá, com calma, tu ontem estavas no carro a virmos desse tal de trabalho, epá, curtia mesmo ter um estúdio e não sei o quê, eu disse, calma, mas há de vir,
sim,
há de chegar o tempo em que tu dizes
de...
assim, vou arrendar uma loja na Baixa de Faro, é Faro. E vou ter o meu estúdio. Epá,
assim também não. Mas se calhar, imagina,
ter
a possibilidade de alugar um espaço sempre que for gravar, claro, ou algo do género. Mas é tal coisa, é passo a passo. É a mesma coisa com um fotógrafo que queira, se calhar, trabalhar em estúdio. Se calhar não consegue comprar um local para ter um estúdio, mas pode alugar um estúdio já que está lá
começando.
Fixo. E vai começando. E é o que eu disse, quero mesmo acabar com aquela informação que eu disse, que é o facto de, se alguém está a pagar pelo nosso trabalho, é que estamos a fazer alguma coisa bem. E temos que pensar nisso. É óbvio que queremos todos ganhar imenso dinheiro, milhares de euros, ou seja o que for, mas todos temos que começar do zero. Acho que é mesmo muito importante dizer isso. E às vezes nós pensamos, é pá, estou há 3 anos a trabalhar, estou há 4, estou há 5. Pá, estás a começar ainda, não podes pensar assim. Uma pessoa que abriu um restaurante, seja o que for, um chefe com 3, 4 anos de experiência, às vezes não é ninguém ainda. Precisa de cozinhar muito, precisa fazer muito. É a mesma coisa como nós.
Precisa de fidelizar muito cliente.
É isso. É passo a passo, é ir trabalhando, expormos o nosso trabalho diariamente, se conseguirmos. Como eu disse, mesmo fazendo trabalhos que não queremos fazer no futuro, podemos pôr só Insta Stories a mostrar que estamos ocupados. Isso é mesmo muito, muito, muito importante.
É isso mesmo.
Olha, por hoje está tudo, Ruben. Muito obrigado por estares aqui.
Obrigado eu mais uma vez.
Queres dizer mais alguma coisa para terminar? Ou
não, és lindo.
Muito obrigado. Isto foi um assim, momento assim um bocado... Pronto, obrigado. E quero agradecer novamente à Mnuts por ter apoiado. Tivemos aqui a dizer várias vezes o nome, somos mesmo uns vendidos. Mas gostamos do produto. Se quiseres experimentar, como eu disse, Conversas10 é o código promocional. Estás a ajudar o podcast e ao mesmo tempo estás a consumir um produto mesmo muito bom e que é nacional.
Nacional. Sim. E do Algarve.
Do Algarve, isso mesmo. Obrigado e até à próxima. Espero que tenhas gostado da conversa de hoje e não te esqueças de subscrever ao podcast Conversas Café. Só assim é que irá crescer e chegar a mais pessoas. Obrigado e até ao próximo episódio.